se encontra aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu nesta tarde a candidata pelo Podemos aqui no Paraná, a candidata a deputada, a Nathaly Unterstel. Nathaly, é uma satisfação em tê-la pela segunda vez participando da programação aqui da CBN Vale do Iguaçu. Muito boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu acho que a minha satisfação ainda maior de estar aqui na minha região natal, conversando com vocês, tão próximo já das eleições, quando eu acho que a gente vai dar uma grande virada nessa política brasileira.
A menos de 10 dias, Nathaly, contagem
pois
regressiva.
Pois é, a contagem é regressiva e é cada dia mais gente, a gente vai conversando, vai, eu acho que convertendo aí, gente, cidadãos apáticos, né, que estão de saco cheio da política, em gente que está animada, entusiasmada, que vai, enfim, colocar um voto de confiança na urna, na renovação política.
Tá certo. Para que o ouvinte conheça, a Nathaly Unterstel é natural aqui de União da Vitória, atualmente reside em Curitiba, morou nos Estados Unidos e concluiu mestrado em administração pública em Harvard. Está cumprindo agenda política aqui na região de União da Vitória, é isso?
Isso, isso mesmo. Conversando com pessoas aqui da cidade, também estive em Porto Vitória, em Bituruna, e estou conversando, estou, enfim, encontrando com eleitores e pessoas, enfim, que estão animadas, né? Eu estou vendo muita gente que começa a conversar comigo com uma cara assim, ai meu Deus, falar de política, que vontade de sair correndo. Sim. E ao final de 2, 3 minutos já fala, vamos lá, tamo junto e, né, vamos fazer essa virada acontecer.
Então vamos lá. A Nathaly é aqui da região de União da Vitória. Até, inclusive, recentemente, teve uma reportagem vinculada com o seu nome na Folha de São Paulo, que trata exatamente da participação da mulher na política e como ela é vista. É isso, Nathaly?
Isso. Então, estive na capa aí da Folha de São Paulo há umas 2 semanas e, basicamente, foi uma matéria bastante importante falando do que são, né, as campanhas de mulher nessa eleição para o Congresso Nacional em específico. Então, tanto das dificuldades do ponto de vista muito prático, dos assédios, especialmente aí o assédio online, a gente recebe muita coisa assim, inacreditável, né, indecorosa, eu acho que é desrespeito com nós, conosco mulheres, e ao mesmo tempo de uma dificuldade mais estrutural, porque foi estipulado um limite, enfim, na verdade um piso de 30% para as mulheres, tanto nos fundos eleitorais quanto no tempo de TV e rádio. Mas essa é uma primeira eleição em que isso está sendo testado e nós vemos uma, digamos assim, o cumprimento um pouco flexível da legislação. Então foi isso que foi tratado, foi muito bom a Folha ter se posicionado a esse respeito.
Só vamos deixar claro, não se trata de um posicionamento feminista.
Não.
Pelo contrário, não. É um apoio às mulheres, de uma forma em que elas possam lutar. Seria isso?
Na verdade, até mais do... Eu iria além. Nós somos metade da população, né, Vanessa? Isso. Nós, mulheres, hoje somos 52% da população brasileira. Mas nós vemos... E somos a maioria das eleitoras também. Nós vemos, por outro lado, que a participação feminina nos cargos no Congresso, na Assembleia, mesmo nas câmaras de vereadores, são muito pequenas. É numa proporção de 1 para 10, ou seja, uma mulher para 10 homens. E aí, o que a Folha retratou, e que eu acho importante contar para os ouvintes aqui de União da Vitória e região, são os desafios de fazer uma campanha como mulher. Porque não é só você se dispor, né, a participar, mas é o que nós enfrentamos. E eu estou enfrentando coisas que eu relatei lá e outras pessoas que são candidatas também relataram, que vão desde os nudes que a gente recebe, né, até situações em que não vem recurso para as campanhas. Então, no meu caso, eu decidi, bom, já que não virá recurso numa quantia, né, que seria justa, eu vou, eu mesma, bancar minha campanha e pedir doações de privados e tal. Mas a gente está seguindo, acho que,
até
firmes e fortes.
Eu não acredito em colocar dinheiro na política, por exemplo. Então, não é um fator determinante.
Não, eu acho que é o contrário. A gente tem que pensar em fazer política com pouco dinheiro, né? De preferência, sem dinheiro público. E por isso que eu até abri uma vaquinha online, a gente arrecadou, tem recebido doações bacanas aí para ajudar. Mas, no final do dia, o que importa é gastar o... gastar o que se deve, né? E não fazer campanhas milionárias, e sim muito olho no olho, muita cara limpa para conversar sobre o que o Brasil precisa fazer.
Lembrando, Nathalie, que você integra o Renova Brasil, que também é uma vertente que repercutiu de maneira positiva aqui no país. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente como é que está a aceitação da comunidade também com o Renova.
Olha, eu tenho sentido uma abertura enorme, porque nós, até como eu falei da outra vez aqui, nós temos uma geração de políticos que já completou 30 anos no poder, né, que saiu lá, entrou, na verdade, na década de 80, em 88, com a redemocratização, e que está aí há 30 anos e, na realidade, não passa o bastão para a nova geração. Então, o Renova BR, que é essa escola de novos políticos, que selecionou 100 pessoas do Brasil todo, 5 no Paraná, 7, se não me engano, em Santa Catarina, trabalhou com a gente, né? O que, que é ser político? O que, que de fato a gente tem que fazer uma vez tendo a caneta na mão, né, em nome dos eleitores? E quando eu explico, conto para as pessoas, olha, foi um processo super difícil, teve até que passar por teste de desvio de caráter para ver que, né, não vai entrar lá e fazer qualquer coisa. Ao mesmo tempo que nós temos um grupo, ou seja, eu não estou sozinha, outras pessoas nos outros estados também não estão. Quando nós entrarmos, a gente vai entrar para chacoalhar junto as estruturas que estão lá postas. A animação é enorme. Eu fico realmente muito tocada, Vanessa. É um entusiasmo. Assim, as pessoas saem daquela cara, daquela situação de apatia para uma esperança de que o Brasil tem jeito mesmo.
Tá certo. A sua frase utilizada aqui na CBN Vale do Iguaçu é de que nós estamos vivendo um momento histórico muito importante, pois a cada 26 anos se troca uma geração política no Brasil. E desde a redemocratização, já se passaram 30 anos e ainda não se passou um bastão, como a senhora destacou, para uma nova geração. Esta é a expectativa, e eu já emendo aqui, quem é que pode mudar a política?
Quem é que pode mudar a política? Eu, você e todo mundo que está nos ouvindo, né? No Brasil, a gente sempre reclama dos problemas, vê que há problemas de fato muito graves, mas, em geral, se escuta a outra frase, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, esse alguém, eu quero ser esse alguém, e espero que todo mundo que está escutando a gente nesse momento pense que pode ser esse alguém também na urna, né? Votando em gente que está disposto a fazer diferente e que, eventualmente, nunca se colocou no papel da política, está se colocando agora, né, com uma disposição diferente para fazer história. Eu acho que está na hora dessa nova geração pegar o bastão na mão e mostrar o que veio.
Até acompanhei uma citação sua, juntamente de uma outra representatividade, que diz o seguinte: o brasileiro sabe o que tem que ser feito. E diz algo que nos chama a atenção, que é assim: resíduos vão para o lugar errado, a riqueza da floresta evapora com o fogo ou com o desmatamento. E as águas não se renovam mais com qualidade. E isso incomoda o brasileiro. O que a gente entende nesta citação é que, se a política está incomodando, também deve haver um respaldo da comunidade, é isso?
Exato. Nós somos responsáveis. E muitas vezes as pessoas tentam se livrar da responsabilidade, falando, não vou votar, como se aquilo não fosse, né, participar. Você não votar também, você está participando, né, com a negativa disso tudo. Mas, olhando até, ouvindo novamente a frase por você, Vanessa, eu acho que tem uma questão importante aí dessa responsabilização, que é o acompanhamento dos mandatos. Eu sei que isso parece clichê, mas, de fato, a gente vai lá, aperta um botão na urna e depois passa 2, 4 anos e não lembra nem quem foi que a gente deu, né, esse voto de confiança. Nós criamos uma coisa muito interessante no Renova BR, que abrange todos os candidatos e não só os que foram, enfim, selecionados, que eu gostaria de comentar aqui, que chama temmeuvoto.com. Uhum. É um site. Você não dá os seus dados, não deixa nada seu lá, mas responde 5 perguntas e, ao final, ele te dá as 10 opções mais próximas do que você quer. Então, recomendo todo mundo que entre, que pesquise, responda lá e veja quem são essas pessoas que casam com a sua expectativa e que faça uma boa escolha na urna e durante os próximos anos aí, porque nós viveremos tempos muito difíceis no Brasil. Certo. Eu tenho muita animação, muito entusiasmo, mas nós estamos num momento, assim, de crise fiscal, de crise econômica, que, se não for resolvida, né, e com muito cuidado, muita atenção, a tendência é a gente piorar. Então, tem que ter muita atenção nesse momento.
Candidata, o que é que a comunidade aqui de União da Vitória e região poderá contar se a senhora for eleita a deputada representando, em especial, aqui o estado do Paraná?
Bom, primeiro eu fico muito feliz em saber que eu sou a única candidata a deputada federal, de fato, daqui, né? Nascida aqui. E mulher também, acho que é uma novidade aí para a região, né? Então, me sinto muito honrada. Com relação à responsabilidade de representar a nossa região, me ocorre uma coisa muito importante, que é a seguinte: nós somos aqui um polo madeireiro, fomos, né, e continuamos sendo, temos muitas empresas ligadas a essa indústria, e existe uma oportunidade imensa na chamada economia de baixo carbono, que é a economia que está nascendo, a economia do futuro, em que cada vez mais a gente vai ter que contar menos com as hidrelétricas para a produção de energia e mais com fontes renováveis. E nesse sentido, Vanessa, nós temos uma grande chance de ser uma... Que nem tem o Vale do Silício lá na Califórnia, da gente ser o Vale, aqui o Vale do Iguaçu, produtor de florestas energéticas, ou seja, a gente pegar todos os resíduos das madeireiras que nós já temos aqui para produção de energia, né, e contribuir com o que o país está mais precisando no momento, que é energia firme, energia segura para sustentar a eólica, solar. Então, eu vejo um futuro aí brilhante para a nossa região, mas para isso acontecer precisa de gente que, como eu, né, está disposta a ir lá, pensar legislação decente para isso, incentivos para isso, né, e colocar a região aí num outro patamar, não mais de, talvez, vítima de um momento histórico que já passou, né, e, inclusive...
Não ser lembrado como enchente, por exemplo?
A enchente, que foi no ano que eu nasci, né? A minha família aqui era dona de supermercados, quer dizer, nós somos muito afetados pelo que aconteceu. E acho que a região toda, a economia deprimiu, foi muito difícil, né? Eu acho que nós agora estamos aí saindo desse momento, entrando, possivelmente, numa outra fase. Mas, para isso, duas coisas podem ser interessantes. Um é a renovação política, né? Dois, a gente pensar que vocações, que desenvolvimento a região quer, e isso quem tem a resposta não sou eu, são cidadãos daqui. E terceiro, olhar essa oportunidade. Oportunidade aí de uma economia digital, de uma economia de baixo carbono, que traz emprego para cá, né? E, por fim, Vanessa, acho importante citar, eu trabalhei muitos anos na área ambiental, inclusive negociei em nome do Brasil na ONU por 5 anos questões florestais. E algo que me comove muito e que eu adoraria representar, enfim, na defesa, na luta no Congresso Nacional, é a gente rediscutir a questão da proibição do manejo das araucárias. Para as araucárias continuarem lindas, formosas e existirem até mais pujantes no futuro, a gente precisa voltar a manejar. E eu acredito que a nossa região é que tem que falar isso lá no Congresso. A gente tem que levar essa questão e atualizar uma lei que foi importante 30 anos atrás, mas que talvez agora já não faça sentido.
Tá certo. É sabido, candidata, que a senhora recebeu propostas para trabalhar no exterior, já visto que residiu, né, nos Estados Unidos. Por que da escolha, ou por que é que a senhora escolheu, optou por se candidatar aqui pelo Paraná, ou seja, retornar para o Brasil diante de propostas para o exterior?
Olha, essa é uma pergunta bastante importante, porque nós temos hoje 70% dos jovens brasileiros dizendo que querem abandonar o país, né? Eu acho que todo mundo tem que viajar, tem que ter experiências lá fora, é tudo muito bom. Mas eu tomei essa decisão por acreditar no seguinte, foi uma escolha bastante difícil e profunda. Passar um tempo lá fora esperando que o Brasil melhore para um dia voltar é também uma irresponsabilidade, é também jogar para quem fica aqui, para quem está aqui, né? Essa, enfim, resolvam aí vocês. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu resolvi voltar por acreditar que alguém tem que fazer alguma coisa, e se alguém temos que ser nós, né? Nós temos que assumir, pegar as rédeas das coisas. E, de fato, eu não acredito que o Brasil vá melhorar, vá ter jeito, se uma nova geração não entrar, tirar os jogadores que estão lá, melhorar as regras, porque hoje elas estão feitas para preservar o que já existe, os privilégios e etc., e a gente virar o jogo. Então, foi uma decisão, de fato, voltada a fazer diferença no mundo real da política. E eu estou muito satisfeita, não me arrependi nem um dia até agora disso, mas também sei que vai ser bastante árduo o caminho adiante, mas eu estou disposta.
Candidata, a senhora tem um minuto para suas considerações finais.
Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente, estou muito feliz de poder contar, enfim, quem eu sou, dar algumas palavras aqui para todos os ouvintes da CBN. E quero dizer o seguinte, em termos de propostas, a minha visão é renovar, que eu já falei bastante hoje aqui na entrevista sobre isso, mas dois, eu quero simplificar e descomplicar a vida dos cidadãos. Eu acho que a gente tem que simplificar a carga tributária com um simples para todo mundo, então que o regime simples seja estendido às cooperativas, seja estendido aí para quem é o empreendedor médio, porque não é possível a gente viver num país que não quer que as empresas cresçam, né? Não é possível mesmo, vamos mudar isso daí. E terceiro lugar, a descomplicação, ela pode ser revolucionária se a gente adotar, por exemplo, uma identidade única. Em poucas palavras, o que, que é isso? É a gente deixar de ter tanta documentação, deixar de ter que provar que a gente é a gente, né? Ter que ir ao cartório para tirar um documento para dizer que a gente, e adotar uma espécie aí de passaporte único em que a gente não substitua todos os documentos que nós temos. E a Índia fez isso, a Índia tem 1,2 bilhão de pessoas, então fez, a gente consegue fazer também. E eu acredito que com uma legislação potente para essa identidade única, a gente vai rapidamente resolver uma série de burocracias e corrupção que a gente tem aí. Então é renova, descomplica e simplifica. E, bom, meu número é 1900, vota aí para renovar, é Nathalie.
Tá certo. Ouvimos a Nathalie Unterstel, ela que é candidata a deputada federal pelo Podemos aqui para o Paraná, ela que é natural de União da Vitória, atualmente reside em Curitiba e está em campanha eleitoral aqui na região de União da Vitória. Obrigada pela gentileza da entrevista, até uma próxima oportunidade.
Obrigada a todos e todas.